Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2025. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Daniel Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e o Sr. André Falcão, CRO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2025 da Desktop. Hoje, tenho mais uma vez o prazer de contar com a presença do nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e do nosso diretor de Receitas, André Falcão. Vou iniciar a apresentação destacando os principais resultados do trimestre e do ano, tanto os indicadores operacionais quanto os financeiros, e na sequência o Bruno e o André trarão uma visão mais detalhada dos números e dos fatores que influenciaram a nossa performance. Em linha com o que havíamos planejado desde o início de 2025, nosso foco nos últimos trimestres tem sido geração de caixa e eficiência operacional. Neste último trimestre não foi diferente e nossos números corroboram que temos conseguido atingir nossos objetivos. De fato, a evolução da geração de caixa da companhia foi o principal destaque do ano de 2025 como um todo, reflexo direto dos contínuos ganhos de eficiência operacional e da maior disciplina na alocação de capital implementados ao longo do ano, inclusive com o dimensionamento mais conservador da entrada de novos clientes. Seguimos comprometidos com a entrega da melhor experiência de conectividade e com a consolidação da companhia como uma das principais plataformas de fibra ótica do Brasil. Além da contínua evolução na banda larga, entregamos também uma série de novos produtos para os clientes B2C, tanto para clientes da base quanto para clientes novos, e começamos também a escalar a avenida de crescimento do B2B, na qual enxergamos um excelente ROIC marginal para a Desktop. Tenho convicção de que nossos sólidos resultados financeiros demonstram que estamos no caminho certo. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida atingiu R$ 316 milhões, de reais, um crescimento de 8% em relação ao quarto trimestre de 2024. No acumulado de 2025, a receita líquida totalizou R$ 1 bilhão e 219 milhões, de reais, também representando uma expansão de 8% em relação ao ano anterior. A evolução da rentabilidade foi ainda mais significativa. A companhia atingiu R$ 182 milhões de reais de EBITDA ajustado no trimestre, um crescimento de 21% na comparação anual, com margem de 58%, o nível mais elevado desde 2020. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado atingiu R$ 654 milhões de reais, crescimento de 13%, com margem de 54%. Resultado que reflete o foco permanente da companhia em eficiência operacional e disciplina na gestão de custos. O lucro líquido ajustado totalizou R$ 42 milhões de reais no trimestre e R$ 154 milhões de reais no acumulado do ano. Esse resultado foi impactado principalmente pelo nível ainda elevado de despesas financeiras e pelo aumento das despesas de depreciação e amortização decorrentes do ciclo de investimentos realizado nos últimos anos. Como eu já disse anteriormente, um dos principais destaques de 2025 foi a evolução da geração de caixa. No quarto trimestre, o fluxo de caixa operacional, menos CAPEX ajustado, atingiu R$ 99 milhões de reais, valor 25 vezes superior ao do mesmo período do ano anterior. A geração de caixa totalizou R$ 210 milhões de reais no acumulado do ano de 2025, um crescimento de 140% em relação ao ano de 2024. Esse resultado positivo na geração de caixa é o que melhor traduz a mudança de patamar da companhia, e esse continuará sendo o nosso principal objetivo nos próximos trimestres. Encerramos o ano de 2025 com 4.844.000 casas passadas, 1.208.000 acessos ativos e 9.000 adições líquidas orgânicas no trimestre. De forma geral, os resultados de 2025 demonstram a maturidade da nossa plataforma operacional e comercial, que hoje nos permite determinar o ritmo de crescimento de forma estratégica, preservando rentabilidade e retorno sobre o capital investido. Passo agora a palavra para o nosso diretor de receitas, André Falcão.
Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Seguimos com a presença geográfica bastante consolidada no estado de São Paulo, com 58 mil quilômetros de rede, 4,8 milhões de home passes e presença em 200 cidades. Encerramos o trimestre com 1 milhão e 208 mil casas conectadas, crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior e de 7% na comparação anual, refletindo a expansão consistente da nossa base ao longo do ano. Em termos de adições líquidas, registramos 9 mil adições orgânicas no quarto trimestre. É importante destacar que a redução no ritmo de crescimento observada no trimestre foi uma decisão estratégica da companhia e não um reflexo de dinâmica competitiva ou de mercado. A Desktop possui hoje uma plataforma comercial madura e resiliente, com capacidade de aceleração programada de acordo com a estratégia definida. Optamos, portanto, neste momento, por moderar o ritmo de novas ativações, priorizando clientes com um perfil melhor e canais comerciais com maior qualidade e melhor custo de aquisição. Este movimento propicia uma maior geração de caixa, uma vez que parcela relevante da alocação de capital do nosso modelo de negócio está justamente na ativação do novo cliente. E ao ajustar de forma programada o ritmo de vendas, conseguimos equilibrar melhor crescimento, rentabilidade e geração de caixa, preservando o retorno sobre o capital investido. Esta dinâmica também tem contribuído para melhorar a qualidade da base de clientes, o que já se reflete em indicadores de inadimplência mais saudáveis ao longo dos últimos meses, além de melhorar a eficiência na aquisição. Como resultado desta estratégia, tivemos o avanço contínuo das vendas digitais. Os canais digitais atingiram 63% das vendas totais, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2024. Adicionalmente, ao cenário de crescimento da base de clientes, seguimos evoluindo consistentemente em outras avenidas geradoras de receita, considerando rentabilização da base com novos produtos e serviços, convergência com a venda do móvel via MVNO, tanto para novos clientes quanto para clientes da base, aceleração do B2B, redução do uso de ofertas e avanço do mix de vendas para planos mid e high-end. Estas iniciativas somadas contribuíram para a evolução do ticket de base e estamos com boas perspectivas nesta frente para os próximos trimestres. De forma geral, os indicadores operacionais refletem a maturidade da nossa operação e a capacidade da companhia de crescer de forma sustentável, equilibrando expansão de base com eficiência operacional e geração de caixa. Passo agora a palavra para o Bruno Leão, que vai detalhar os resultados financeiros da companhia.
Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. No slide 7, apresentamos a evolução trimestral e anual das principais linhas do resultado: receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. Começando pela receita líquida, encerramos o quarto trimestre com R$ 316 milhões, crescimento de 8% em relação ao quarto trimestre de 2024. No acumulado de 2025, a receita líquida atingiu R$ 1,219 milhões, também com crescimento de 8% na comparação anual, refletindo a execução comercial consistente ao longo do ano. Em relação ao EBITDA ajustado, no trimestre registramos R$ 182 milhões, evolução de 21% versus o quarto trimestre de 2024. O principal destaque está no desempenho do ano. Em 2025, o EBITDA ajustado totalizou R$ 654 milhões, crescimento de 13% em relação a 2024, com margem de 54%, ganho de 3 pontos percentuais de margem, refletindo a continuidade das iniciativas de eficiência operacional e maior disciplina na gestão de custos e despesas. No que diz a respeito ao lucro líquido ajustado, registramos R$ 42 milhões no trimestre e R$ 154 milhões no acumulado do ano. A redução em relação a 2024 está relacionada principalmente ao ambiente ainda elevado de juros e ao maior nível de depreciação e amortização decorrente do ciclo de investimentos realizado nos últimos anos. No slide 8, trazemos o nosso maior destaque do ano de 2025, que foi a nossa significativa melhora de geração de caixa. O FCO ajustado, que expurga resultado financeiro e fornecedor de CAPEX, atingiu R$ 181 milhões no quarto trimestre, crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior e 29% superior ao ano anterior. No acumulado de 2025, o FCO ajustado atingiu R$ 618 milhões, um avanço de 21% em relação a 2024, refletindo a melhora de conversão de caixa estrutural da companhia. Passando para o CAPEX ajustado, registramos R$ 82 milhões no quarto trimestre, equivalente a 26% da receita líquida, mantendo a tendência de maior disciplina na alocação de capital. No acumulado do ano, o CAPEX ajustado totalizou R$ 408 milhões, uma redução de 4% em relação a 2024, o que demonstra maior eficiência na gestão dos investimentos e maior aproveitamento de equipamentos. Como resultado, ao observarmos o gráfico à direita, que representa o FCO mais CAPEX ajustado, registramos R$ 99 milhões de geração de caixa no quarto trimestre, 25 vezes superior ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2025, a geração de caixa atingiu R$ 210 milhões, um crescimento de 140% em relação a 2024. No slide 9, apresentamos o fluxo de caixa consolidado da companhia em 2025. Partindo de um EBITDA ajustado de R$ 654 milhões, registramos uma conversão de 95% em caixa operacional, com FCO de R$ 618 milhões, refletindo a forte capacidade da companhia de transformar resultado operacional em geração de caixa. No bloco de CAPEX, registramos R$ 457 milhões de investimentos de longo prazo. A maior parte desse montante está relacionada à instalação de clientes, que continua sendo o principal direcionador de investimentos da companhia e está diretamente ligada à geração de receita. Também tivemos investimentos de menor escala em nossa rede, facilities e TI, garantindo a qualidade e a capacidade operacional de ponta a ponta. No bloco de M&A, registramos R$ 110 milhões, referente a pagamentos de parcelas de aquisições realizadas em períodos anteriores. Já no bloco de financiamento, tivemos um efeito positivo de R$ 46 milhões, refletindo principalmente as movimentações relacionadas à gestão de passivos da companhia. Como resultado, encerramos o período com R$ 480 milhões de caixa, reforçando a posição de liquidez e solidez financeira da Desktop. Encerrando, apresentamos no slide 10 a estrutura de capital da companhia. A dívida líquida da Desktop encerrou o quarto trimestre em R$ 1.511 milhões. Em termos de alavancagem, encerramos o período com 2,07 vezes dívida líquida sobre EBITDA pro forma anualizado, representando uma redução em relação aos trimestres anteriores. Em relação à composição do endividamento, 82% estão relacionados à dívida financeira e 18% de obrigações de M&A, mantendo um perfil majoritariamente concentrado em instrumentos de longo prazo. No cronograma de amortização, seguimos com um perfil equilibrado de vencimentos, com maior concentração entre 2031 e 2032, o que proporciona previsibilidade e conforto para planejamento financeiro de longo prazo. Por fim, vale destacar o conjunto de iniciativas de gestão de passivo realizadas ao longo de 2025. Durante o ano, realizamos R$ 1.238 milhões em captações e R$ 975 milhões em pré-pagamentos de dívidas, incluindo a recompra da quinta e da sexta emissões de debêntures. Essas operações permitiram alongar o perfil da dívida, reduzir o custo médio e otimizar a estrutura de capital da companhia, reforçando nossa disciplina financeira e sustentabilidade da estrutura de capital no longo prazo. Com isso, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra ao Daniel.
Antes de encerrar, reforço o meu agradecimento a todos os colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pela confiança e pela contribuição para o sucesso da companhia. Seguimos firmes na jornada de oferecer a melhor experiência de conectividade e em construir uma companhia cada vez mais eficiente, rentável e preparada para capturar as oportunidades de crescimento à nossa frente. Muito obrigado. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto no ícone de Q&A, que nossa equipe fará a leitura. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Chagas, do XP. Por favor, Luiz, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam?
Sim.
Opa, então, obrigado aqui pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira é sobre rentabilidade. Esse trimestre, vocês mostraram uma expansão muito forte no EBITDA, né? E aí eu queria entender alguns pontos aqui em rentabilidade, né? Se vocês veem esse patamar de 25 ali dessa margem EBITDA mais próximo de 54 como patamar de margem recorrente. E aí eu também queria que vocês detalhassem um pouco mais as principais iniciativas da agenda de eficiência que vocês têm para 26. E aí, dado isso, como é que a gente pode pensar nessa margem para 26, se vocês veem eventualmente algum espaço para continuar expandindo margem ao longo do ano, né? Então essa é a primeira pergunta, mais longa, sobre margem, né, e rentabilidade para 26. E aí o segundo ponto é sobre geração de caixa, que de certa forma está relacionada à primeira. Vocês mostraram uma forte geração de caixa nesse tri, e aí eu queria entender como é que vocês estão vendo se essa geração de caixa, a conversão de EBITDA em caixa para 26, e se puderem detalhar as iniciativas que vocês estão tendo nesse sentido. E aí vocês comentaram também, logo na abertura do call, a parte de ativação de clientes, né, que isso contribui para uma melhor geração de caixa. Então, nesse sentido, como é que a gente pode pensar em CAPEX para 26, dada essa menor ativação que vocês têm feito nesses últimos trimestres? Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Luiz. Bruno aqui falando. Nos últimos trimestres, já viemos comunicando o maior foco da companhia em ações para melhorar a eficiência e geração de caixa. Ponderamos sempre que para algumas ações já teremos efeitos imediatos, mas para a maioria teremos um tempo maior até maturarem e gerariam um maior impacto do meio do ano até o final do ano de 2025. Detalhando um pouco mais o trabalho realizado, do ponto de vista de receita e recebimentos, estamos começando a ver mais resultados de novos produtos como streamings e do B2B, que inclusive contribuíram para a melhoria do ARPU no terceiro e quarto trimestre. Há ainda diversas oportunidades, escalando mais essas avenidas, e com o MVNO. Tivemos também um resultado positivo com a redução de churn, que impactou positivamente a receita B2C e o CAPEX. Do ponto de vista de custos e despesas, seguimos com bons resultados das renegociações de contratos e, sobretudo, das mudanças de processos e sistemas, como a finalização do rollout do Salesforce para field de atendimento, que destravaram diversos ganhos de eficiências operacionais. É válido destacar também, no âmbito de custos e despesas, as reduções significativas da estrutura do comercial e marketing, dado o dimensionamento mais conservador da entrada de clientes. No consolidado, reduzimos mais de 400 H6 no quarto trimestre de 2025. No âmbito de investimentos, em relação ao CAPEX de redes, não iremos fazer nenhuma nova expansão. O foco continua sendo em penetrar portas existentes. O CAPEX de clientes foi beneficiado pela menor entrada de clientes, menor churn, para um patamar mais alto de reaproveitamento de equipamentos. Em resumo, estamos capturando diversos ganhos estruturais de rentabilidade e conversão de caixa que vamos trabalhar para manter e até ampliar para os próximos trimestres.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Brendin, do Bank of America. Por favor, Luca, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, se vocês pudessem fazer só um follow-up rapidinho. Vocês falaram que a margem, vocês acham que tem essa questão estrutural e que ela vai se manter, né, desse patamar para cima, olhando para frente. Quando a gente vê o CAPEX, ele está numa queda, né? Eu queria entender se, quando a gente olha 2026 e para frente, o patamar que a gente tem que pensar é mais como um dois, também desse nível que a gente está vendo o 4Q continuar caindo, ou se manter pelo menos a partir desse nível, ou se a gente tem que ver talvez mais um ano com cheio. Como é que vocês acham que é o melhor jeito da gente pensar no CAPEX olhando para frente? E daí uma segunda pergunta, se vocês puderem passar um pouco a cor de como vocês acham que deve ser o impacto para a empresa de reforma tributária, se nas contas de vocês deve ter um aumento ou diminuição de alíquota já para os próximos anos. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Luca. Em relação ao CAPEX, todas as iniciativas que a gente está tocando, de fato, são estruturais e têm algumas pernas com alguns impactos ainda positivos em 26, reduzindo ainda o CAPEX em relação à receita, principalmente do meio de 26 para frente. Em relação à reforma tributária, a gente não espera aqui ter nenhum impacto negativo para a companhia.
Super claro, obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Eduardo Vasconcelos, da Teletime. Ele diz: apesar do perfil mais seletivo na aquisição de clientes, a Desktop planeja ir ao mercado comprar provedores? Como está a estratégia de crescimento inorgânico?
Obrigado pela pergunta, Eduardo. Dado o cenário macroeconômico mais desafiador, a avenida inorgânica não está sendo priorizada. O foco é total em gerar mais caixa.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rony Clever Ribeiro, investidor, e ele diz: bom dia, as negociações com a Claro foram definitivamente encerradas?
Bom dia, Rony Clever. Como eu já disse em outras ocasiões, estamos sempre abertos a analisar oportunidades que possam vir a ser positivas para a companhia e para os seus acionistas. Mais especificamente com relação a Claro, ainda não temos nada de concreto a reportar. Caso haja algum fato novo, nós informaremos a todos pelos canais apropriados. Obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Daniel Alves Lindo, para que faça as considerações finais.
Obrigado a todos. Eu gostaria de concluir destacando que continuamos crescendo de maneira sustentável, controlada e cada vez mais eficiente. Neste cenário de juros elevados, entendemos que a melhor estratégia para a companhia e seus acionistas é reforçar a geração de caixa. É isso que estamos entregando e é isso que vamos continuar buscando no futuro próximo. Estamos cada vez mais ocupando a nossa rede, agregando novos produtos aos clientes da base, abrindo novas frentes no B2B e escalando nossa trajetória no móvel. Em resumo, estamos aumentando nossas receitas ao mesmo tempo que diminuímos o nosso CAPEX. Continuamos apostando na evolução tecnológica, com a automatização de processos, o uso cada vez mais eficiente de ferramentas de inteligência artificial e o foco permanente na experiência do cliente. Eu continuo acreditando no futuro promissor para a companhia e conto com todos vocês, clientes, colaboradores e acionistas, para que possamos continuar essa jornada. Obrigado novamente a todos e um abraço.
A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.